tenho João Canelo no Super Mega Beat.
Meu Deus. Sim.
É um momento muito importante para mim e para o programa. Porque nós já várias vezes tivemos tocado lá para participares aqui neste espaço, não é?
É verdade.
E devo dizer-te que a certa altura eu cheguei a pensar que seria mais fácil ter o Papa aqui do que ter-te a ti. Mas eu gosto mais de ti do que gosto do Papa. Portanto,
muito obrigado. Nada contra o Papa Francisco, mas agradeço o elogio. Agradeço muito o elogio.
Zero coisas contra a Igreja Católica, pelo amor de Deus. Nesse tom, vamos falar sobre zombies e mortos-vivos. Portanto, a coisa mais...
No próximo de exorcismos e outras práticas católicas, verdade.
É verdade. Nós hoje estamos aqui para tentarmos responder a uma pergunta muito simples. Não é conceptualmente simples, João.
Conceptualmente.
Mas que se avizinha, eu acho que bastante... Que a resposta vai ser muito difícil encontrá-la, que é qual é o melhor Resident Evil? Nós temos que chegar lá. Temos que chegar lá?
Sim. Força, força. Desculpa.
Não sei, na temporada passada eu fiz este formato com o nosso amigo Carlos, o Carlos Duarte, e conseguimos responder a essa questão sobre a série Final Fantasy, mas foi muito difícil. Foi muito difícil, João. Suámos muito. Nós gravámos a conversa e passámos, sei lá, mais uns minutos a falar depois para acalmar um bocadinho
sim,
aqui.
Claro.
Os ânimos foi muito complicado.
Os ânimos, sim.
Com Resident Evil, eu e tu temos uma paixão semelhante pela série. Somos completamente fanáticos. Jogámos todos os tipos.
Completamente.
Pelo menos os canónicos, aqueles que vamos hoje debater e que vamos hoje escrutinar de alguma forma. E quero perguntar-te como é que tu te sentes. Estás pronto? O que é que tu achas?
Eu estou bem, olha, obrigado pelo convite. Desculpa não ter aceito o convite mais cedo, até brinquei contigo e disse que estava na minha fase ermita, desde também que fechámos o Glitch Effect. Mas lá está, eu acho que também o primeiro convite que tu me fizeste, curiosamente, eu acho que também era para falar sobre Resident Evil. Portanto, a vida é um ciclo, não é? E aqui estamos nós para falar novamente, ou finalmente, aliás, desculpa, sobre. Eu acho que é. Eu gosto muito de Silent Hill, eu gosto muito de Metal Gear, mas eu acho que eu não sou tão fanático como sou por essas séries como sou por Resident Evil. Resident Evil é a série dos pormenores para mim, né? É a série de saber certas sequências e certos temas e certos pormenores temáticos que realmente, e narrativos também, que eu se calhar não sinto pelas outras séries, não é? Há aquela coisa de, ah sim, eu reconheço logo isto, ou ah sim, eu gosto imenso deste jogo, ou ah sim, eu joguei 60, 70 horas só um dos Resident Evil, que é real, acho que fez horas que eu coloquei quatro remake. Eu tenho platinado, eu tenho o vício das platinas para os Resident Evil, desculpa. E gasto sempre volta dessas horas para fazer tudo a 100%, sim.
Eu confesso que só, atenção, as aspas, air quotes que eu estou a fazer aqui, eu só acabei o 4 Remake duas vezes, não tive tempo para mais, mas que jogasse.
Só duas vezes? Esta conversa está viciada,
sim,
então.
Sim, não, eu acho que não. Peço imenso. Tu pediste-me desculpa, eu é que te peço desculpa por essa heresia. Habemos Canelo e habemos a heresia da minha parte.
Exatamente, está muito católico realmente este episódio.
Mas olha que isto não foi pensado, não sei o que é que se passa. Enfim,
é orgânico.
Sim, vamos à primeira missa.
E mal sabes tu que o meu nome é JC, não te esqueças disso. Fazendo a piada fácil. Se quiseres outra piada sobre catolicismo, toma lá.
Meu Deus do céu, já estou
aqui. Tu tens que ir ligado, a vida é bonita, a vida é cómica.
João,
vamos lá.
Eu já estou aqui a chorar. Mas não vou chorar quando nós tomarmos a primeira decisão da conversa. Vamos, como sabes, eu expliquei-te isto antes em off, não é? Antes de começarmos a gravar, e os ouvintes do Super Megabit sabem que é este o formato do qual é o melhor deste tipo de episódios que eu faço, onde nós tentamos escolher o melhor episódio de uma série. Portanto, isto funciona por exclusão. Ou seja, nós vamos falando, em primeiro lugar, dos jogos que queremos excluir, não é? Obviamente, há alguns jogos da série Resident Evil que nós, nem eu nem tu, já vamos falar sobre isso, nunca escolheríamos como o melhor da série. Portanto, seria tragicómico e quase ridículo fazê-lo. E o primeiro que eu quero já descartar, com a tua permissão, claro, João, é Resident Evil 6. Eu acho que não vale a pena.
Claro.
Não vale a pena. Não sei se tu tens alguma historieta ou algum queixume que queiras partilhar comigo e connosco sobre o Resident Evil 6. Eu simplesmente não gosto do jogo, é muito simples.
Eu também não gosto do jogo, mas é um jogo que eu falo muito com o meu caríssimo amigo e colega Rui Mendes do podcast que eu gravo, Isto Não É Um Jogo. Ele também é um grande fã de Resident Evil e nós, volta e meia, temos aquela fase de será que Resident Evil 6 era assim tão mau? Se calhar nós não estamos a jogá-lo da maneira correta. Porque pronto, agora toda aquela discussão, que eu não sei se tens acompanhado, que há quem aborde Resident Evil 6 como um character action. Portanto, no sentido em que o jogo tem mecânicas de deslize, tem mecânicas de drop, tem mecânicas de disparo rápido e mais foco em ataques físicos, que há pessoas que tentam interpretar o jogo dessa forma, mas eu acho que o jogo não está nada equilibrado, nem como jogo de terror, nem como jogo de ação. Portanto, eu acho que a única curiosidade que eu te posso contar, aqui puxando um bocadinho pela minha história nesta indústria de crítica e jornalismo, é que eu estava a estagiar na BGamer, e o jogo tinha chegado, e eu não sabia que o jogo tinha chegado à redação, e o Ricardo, da altura ainda estava na BGamer, chamou-me para ir ver o Resident Evil 6 pela primeira vez, e foi dizendo, uau, isto parece ser tão interessante, uau, estou desejoso de jogar isto, e depois passado uns meses joguei, e aliás, a recepção do jogo já foi um choque, recordo-me, e a minha história é esta, é volta e meia, tenho vontade, instalo o jogo, e eu não demoro nem 5 minutos a perceber, eu não devia estar a jogar isto.
Exatamente. Eu também faço a mesma coisa. Eu tento jogar Resident Evil 6 para aí uma vez por ano, sabes?
Olha, mais ou menos isso. Olha, nem mesmo, uma vez por ano, sim. Há a altura do ano em que eu acordo, ou eu joguei um Resident Evil anterior e estou com aquela vontade de jogar mais Resident Evil, então já, não, agora vou a 6.
Sim.
Não vale a pena.
Não sei, sempre que tento jogar esse jogo, chego à mesma conclusão. Eu só gosto da primeira meia hora com o Leon. Só. Okay. Sabes, após a morte do presidente, aquela parte ali, não sei se é uma embaixada naquele edifício do governo, com aquele buffet de sushi cá fora, com os zombies e tal, é interessante. Enfim, não gosto mais nada. Eu não sei.
Sim, porque depois, passado logo, pouco tempo depois, tens toda aquela sequência na cidade com as explosões com o autocarro, e depois está tudo, estamos barricados num bar, não é? O jogo é tão estranho.
É estranhíssimo, mas não merece, de facto, consideração para ser o melhor Resident Evil, obviamente. Vamos já eliminá-lo. Outro, que eu estou a fazer de propostas, João. Tu vai contrariando isto, porque se não concordares, não concordas.
Acho que não vou contrariar, mas diz.
Outro jogo que nós podemos já eliminar, não que seja um mau jogo, eu acho que Resident Evil 6 flerta com a ideia de ser um mau jogo. O Resident Evil 0, para mim, da GameCube, não é? Que agora saiu também nas versões HD para PS4, Xbox e tudo mais. Para mim, quero ouvir-te, na minha opinião, não é um mau jogo. É um jogo que eu considero até ser divertido, mas tem dois problemas grandes. Em primeiro lugar, eu acho que a história do jogo, as personagens que ocupam a narrativa, não são suficientemente impactantes para o universo Resident Evil. Pelo menos não têm as personagens que eu mais gosto naquele universo. E aquilo que acontece é um bocadinho sem sal. Enfim, minha opinião. E depois, mecanicamente, deixa um bocadinho a desejar. Aquele sistema, tu tens que gerir o inventário, não é? Tens de gerir os itens que tens entre as duas personagens, partilhar itens com as duas personagens, torna a ação e a progressão um bocadinho morosas e um bocadinho secantes, aborrecidas, em meu entender. Portanto, percebes o que eu quero dizer? Nunca considerarei Resident Evil 0 um mau jogo, mas nem no top 5 de Resident Evil para mim está, portanto, eu proponho que...
Não, nem perto, cortar. Nem perto. Diz. Não, podemos cortar sem dúvida nenhuma, porque eu acho que é um jogo... interessante, acho que é uma experiência e acho que funciona um pouco até como ponte para o que viria com o Resident Evil 4, com esta alteração toda da série para um formato mais de ação ou de filme de Hollywood quase, mas o Resident Evil 0 é capaz de ter dos cenários mais apelativos da série. Acho que os cenários pré-renderizados do jogo são absolutamente incríveis.
Certo.
Mas eu concordo contigo a nível da história. A história, para mim, acho que é um tiro no pé enorme, fazer uma prequela e adicionar aquele elemento das lesmas enquanto veículo de contaminação do vírus. Epá, eu não consigo. É o Marcus, não é? Acho que é o Marcus.
Yeah.
É isso, não é? Pois. Epá, não consigo. Acho que é absolutamente... Acho que chego ao ponto de achar que é ridículo. Se já estou a ser um bocado cruel, mas é uma história que eu estou constantemente a abanar a cabeça enquanto estou a ouvir o que se passa ali. Tendo em conta que é a prequela. Finalmente, íamos ver o que é que aconteceu com a equipa da Rebecca, que nós sempre, pronto, fãs do primeiro jogo, não é? Estamos curiosos o que é que se passou, o que é que eles viveram para a equipa ter passado tão mal, e é do género, foram minhocas. E Macacos e macacos mutantes. Os macacos. Mas.
Eu não sei se concordas comigo, não é eu percebo o que tu queres dizer, na minha opinião não é tanto ser ridículo, é aquilo que tu dizes, eu acho que é mais ser desapropriado, não era isso que nós queríamos, nós queríamos uma coisa mais impactante, mais interessante, mais até, por exemplo, visualmente, aquele ambiente do comboio, aquela meia luz, aquilo, não é, com o motor do Resident Evil Remake da GameCube, é belíssimo e o jogo é fantástico nesse sentido, mas o que acontece naquele espaço não é muito interessante. Eu acho que a própria Rebecca neste jogo é muito interessante, o Willy também não é. Não há muita coisa interessante a acontecer. E, de facto, teres um homem lesma, ser um homem lesma que canta muito bem.
Verdade, pois é, ele canta, para chamar as lesmas.
Ser o antagonista principal, lá está, da prequela que eu e tu, que nós queríamos, não é? Se calhar deixou um amargo na boca. Portanto, não é... Percebes? Não é o meu Resident Evil, não é facto um jogo para mim. Portanto, podemos cortá-lo, não é? Diz.
Podemos cortá-lo, sim, até por causa do design, e nós vamos ver outros jogos a fazer muito melhor a questão do level design clássico da série, e aquilo que estavas a dizer, a gestão das duas personagens e da troca constante de itens, o jogo tenta construir-se à volta então da colaboração entre as duas personagens, e eu acho que faz com que os cenários pareçam mais curtos e ao mesmo tempo mais cansativos, porque nós estamos constantemente a passar pelos mesmos sítios por causa da colaboração entre as duas personagens, e eu acho que isso acaba por falhar muito. É um jogo mais pequeno do que nós pensamos no início.
É, porque estruturalmente é muito repetitivo, não é? Exatamente.
É isso, é muito repetitivo, sem dúvida. Para mim, corta-se.
Cortou-se. Já foi o 6, já foi o 0. Estamos a despachar isto como campeões, João.
Sim, mas deixa que já vem os problemas.
Já vem a xixa da conversa. Pronto. Agora, eu estou aqui a olhar, porque eu tenho aqui uma muleta gráfica, estou a olhar para os outros títulos canónicos, e importa explicar, portanto, reforçar que nós só vamos falar dos títulos canónicos e remakes, não vamos falar de spin-offs. O que é que me apetece cortar aqui? Apetece-me cortar, e eu tenho, se calhar aqui começa a doer o meu coração, João.
Ok.
Sabes que eu tenho boas memórias de Resident Evil 5. Tenho boas memórias.
Também eu. Também tenho.
Porque, eu não sei se concordas comigo, mas é daqueles jogos que se tu jogares isoladamente, se jogares o single player sozinho, perdes 90% da piada do jogo e da diversão que podes ter com ele. Porque este jogo, Resident Evil 5, foi construído para ser jogado em co-op local, no sofá. É um jogo raríssimo nesse sentido. É uma espécie em via de extinção, sobretudo hoje. E já na época era, quando foi lançado. Mas é um jogo que... Lá está, eu tenho memórias incríveis de jogá-lo com o meu irmão no sofá, de partilhar uma experiência Resident Evil canónica, central, sabes? Com outra pessoa, de quem eu gosto tanto, obviamente a minha família ao meu lado. Criou momentos muito divertidos, mortes inesperadas. E depois, o Resident Evil 5 tem duas coisas, e passo-te a palavra, mas só reforçar esta ideia, tem duas coisas que eu amo de paixão ainda hoje. Em primeiro lugar, o cenário e o tom da coisa. Portanto, passa-se em África, naturalmente, é o único Resident Evil que se passa em África, e eu gosto muito disso, até da banda sonora, do sound design até que foi criado nesse sentido. E depois, é dos Resident Evil, não um, ok? Dos Resident Evil, onde, navegando com o Chris e a Sheva pelos cenários do jogo, pela história, enfim, eu me senti mais quase perseguido. Ali, sendo um jogo sobretudo de ação, não é? É o herdeiro espiritual do Resident Evil 4, é mais a ação do que Survival Horror. É um jogo com um tom muito opressivo, ainda assim. Eu sinto-me sempre perseguido pelos vilões, e eu gostei muito disso. Portanto, é um jogo, ainda tem ali laivos de terror, que se calhar depois o 6 perdeu, não é?
O 6 perdeu completamente esse lado de tensão, até porque o 6 é tão exagerado que tu chegas a um ponto em que não sentes nada. E com o 5 eu concordo, especialmente no início. O início tens todo esse lado de forasteiro, não é? Portanto, tu foste parar a um local onde não és bem-vindo, e a tua presença acaba por despoltar todo o caos naquela aldeia. E eu acho que isso está muito bem feito no início. Eu acho que a única coisa, ou uma das coisas que me custa mais no Resident Evil 5, nem sequer é a ação, apesar de que o jogo chega a um ponto em que transforma-se mesmo num jogo de ação, especialmente na reta final, com os soldados, porque estamos a falar de uns protoplagas, portanto, é o Ouroboros, mas é um novo parasita que acho que vem das dos Laplagas, não é?
É uma estirpe das Laplagas, mais evoluída, modificada, chama-lhe o que quiseres.
Portanto, estamos a falar de... Exato, mais evoluído. Portanto, eles são inimigos muito mais inteligentes e muito mais habilidosos e conseguem utilizar armas de fogo. Portanto, chega a esse ponto em que temos um jogo completo de ação. Mas não é isso que me custa no jogo. Porque, como tu, eu diverti-me imenso a jogar Resident Evil 5. Uma das melhores memórias que eu tenho com um amigo meu foi jogar Resident Evil 5 com lança com o Rocket Infinito. Sim, já tinha desbloqueado. Então fizemos a dificuldade profissional com o Rocket. Maravilha. Então nós ríamos imenso porque cada cutscene era do género, por exemplo, do Esker, eu vou dar, agora é que chegou a tua altura, Chris, nós vou dar cabo de ti. Então tinhas logo, assim que começava a ação, ou o jogo passava para nós, tinhas logo tipo 5 ou 6 Rockets irem contra o Esker e o jogo cortava para a próxima cutscene porque já tínhamos ganho a sequência de combate. Então, era super divertido. Mas aquilo que me custa mais, eu acho que é o facto de a campanha estar tão repartida por níveis. Portanto, não existe propriamente o design clássico, quase Metroidvania, se me permites a blasfémia também, mas há quem compara, há quem diga que é o mesmo sistema.
Não é o mesmo sistema, mas eu percebo perfeitamente as comparações.
Sim, já, porque a ideia de... Sim, temos de substituir habilidades por chaves e a estrutura não é assim tão claro, diferente. Mas pronto, mas falta-me isso na Resident Evil 5. Eu acho que é um jogo que é feito por níveis, por zonas, por momentos de combate e de ação. Eu acho que se perde um pouco a ideia de puzzles. Eles tentam isso, há níveis em que, por exemplo, aquele nível com o barco, eles tentam fazer isso, mas acho que é muito pouco. E acho que à medida que vais repetindo o jogo, vais sentindo cada vez mais o cansaço da jogabilidade. Mas acho que esse é a minha grande queixa com o jogo.
Eu não quero ser... Eu percebo o que tu queres dizer e concordo totalmente contigo, mas eu acho que nós temos que precaver o nosso comentário do futuro daqui a uns minutos, porque eu acho que nós voltaremos... Nós provavelmente louvaremos alguns jogos em que, em que o design puzzles também não é muito interessante, ou pelo menos muito bem desenvolvido.
Mas sim, tens razão e podemos falar nisso depois. Sim, mas acho que é mais a questão de... Aqui então é mesmo muito mais, se calhar, centrado na ação. Isso depois custa-nos mais, apesar de gostarmos do jogo.
Não, eu percebo. A mim, lá está, além daquilo que disse, o jogo tem coisas que eu gosto muito, como a música, o ambiente, até a jogabilidade de alguma forma. Eu acho que é divertido jogar Resident Evil 5 ainda hoje.
Não, sem dúvida.
Agora, tem duas coisas, João, que... Para já, a inteligência artificial. Por exemplo, jogando com a inteligência artificial da Sheva, se tu for jogar sozinho, single player, sem co-op, portanto, o teu companheiro, digamos assim, é controlado pelo computador, é penoso. E atenção, eu vou usar o eufemismo, estou a ser muito simpático porque gosto de conversar contigo e não quero usar aqui nomes piores. Penoso.
Estás à vontade.
Absolutamente, é quase impossível. Tu nunca consegues prever o comportamento, neste caso, da Sheva. Ela muitas vezes põe-se no teu caminho e bloqueia disparos teus, não te cura quando tu precisas, enfim, é catastrófico.
Portanto, não, ela cura-te assim que tu sofres algum tipo de dano e se ela tiver um first aid ou alguma das ervas, às vezes cura-te logo. Então tens que fazer uma gestão a priori horrível e cansativa.
Exatamente, e portanto põe essa camada de gestão que é falsa, não é? Que é absolutamente, não é orgânica, pronto. E depois, eu por acaso não tenho, eu não sei qual é a tua opinião, porque eu já conversei, por exemplo, com o Marco Fresco sobre isto, outro grande fã de Resident Evil da nossa praça, mas eu não sei qual é a tua opinião, mas sobre Resident Evil 5 eu tenho problemas sérios com, não as, ou seja, eu gosto das coisas que acontecem, percebes? Na história, na narrativa, mas na execução, a execução preocupa-me, ainda hoje, repara. Estamos a falar do jogo onde acontece o fim canónico de uma das personagens principais, o Wesker, não é? O Wesker morre no fim do Resident Evil 5, mas toda a gente, naquela cena, naquele momento final do jogo, a única coisa de que as pessoas se lembram é do Chris a dar murros a uma rocha gigante, a um rochedo gigante, portanto...
Sim, um dos grandes memes da série.
Eu não sei se concordas, mas o jogo tem um problema grave, na minha opinião, com a gestão do tom. Entre humorístico e descontraído e muito, 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 muito sério. Às vezes, com uma diferença de 3 ou 4 segundos na mesma cutscene, sabes? Ou no mesmo espaço de jogo, enfim, no mesmo evento, digamos
assim. Sim.
Isso é algo que é muitas vezes característico em Resident Evil, mas não num curto espaço de tempo. Ou seja, por exemplo, em Resident Evil 4, tu tens momentos, frases... documentos, texto no jogo, humorísticos, que é para rir. Tens conversas com o Salazar pelo beeper ou pelo chat, que são muito engraçadas. Mas há, de facto, aqui uma gestão muito mais eficaz também dos momentos mais dramáticos da história. No Resident Evil 5, não. É literalmente, dás um murro a um rochedo gigante, fazendo um quick time event com o Chris, que só consegues rir, não é para o ecrã, não é? Que dá vontade de rir, e no segundo a seguir, o Wesker morre. Portanto, há aqui uma dislexia quase tonal. Não sei se isto faz sentido para ti.
Faz total sentido, especialmente se nós pensarmos e se nós colocarmos lado a lado o início do jogo que tu tinhas dito há bocado, com pessoas a serem executadas em praça pública, com o Chris e a Sheva a terem que fugir pelas ruelas porque estão a ser atacados por uma aldeia inteira. Portanto, não é só uma aldeiazinha pequenina como no 4, portanto, o 5 é mais em tudo. Agora é tipo uma aldeia muito maior, onde temos vários níveis a fugir da comunidade. E depois colocas do outro lado, realmente o Chris a dar socos numa rocha. Eu acho que tem tudo a ver com a direção. Eu acho que o estilo do Shinji Mikami, seja super sério ou seja super cómico ou sarcástico ou até irónico, eu acho que não é facilmente emulado. E acho que eles tentaram fazer isso no Resident Evil 5 e não compreenderam que o Shinji Mikami disse claramente: ok, há horror na jogabilidade, há tensão na jogabilidade, mas a história em si, eu vou então por este lado mais, não tenho outra expressão melhor senão campy. Sim. E o Resident Evil 4 absolutamente que equilibra-se nessa plataforma campy. O 5 parece que é do género: não, nós queremos voltar um bocadinho atrás, porque as pessoas queixaram-se entretanto desse tom no Resident Evil 4, mas o Resident Evil 4 foi um sucesso tão grande que nós não podemos abdicar completamente do fator campy, e então eles estão constantemente a chocar um com o outro, e eu acho que isso vem muito da direção, a escolha dos planos, a escolha das sequências, a forma como representam certos momentos, eu acho que tem muito a ver com isso também. Acho que não estão bem conseguidos tão bem como, por exemplo, no Resident Evil 4. E então no 6 então dispara para a estratosfera novamente, porque é mesmo o 6 é o que é que o 5 poderia ter sido se não houvesse algum controle.
Sim, exatamente. Epá, falando nisso, e só para nos despedirmos do Resident Evil 5, eu lembro-me de um vídeo daquelas imagens behind the scenes, sabes? Que até acho que no DVD extra da edição colecionada do jogo, epá, não me lembro bem, do Jun Takeuchi, que substituiu o Mikami na direção do Resident Evil, neste caso no 5. E eu lembro-me dele estar fisicamente presente, de imagens, quando ele estava fisicamente presente, na gravação da banda sonora, que acho que foi na Europa até. Não tenho certeza. Na
gravação da banda sonora. Por acaso esta parte não sei.
Peço desculpa, não sei, mas na gravação da banda sonora. E ele estava a chorar. Estava claramente emocionado por aquilo que estava a ouvir, pelo finalmente ver o bebé dele a nascer, não é? A crescer.
Ok.
Epá, eu percebo. Porque eu gosto muito da música, mais uma vez. Gosto muito já te disse isto, do tom, do ambiente, daquilo que foi bem feito em Resident Evil 5. Mas pronto, todos estes problemas que já identificámos aqui fazem com que seja o terceiro a ser excluído da nossa grid, aqui da nossa lista.
Sim. Talvez o mais injusto, diria eu, de ser excluído já, mas vamos falar do próximo.
Vamos falar do próximo. Adeus, Resident Evil 5. Agora, João, vamos aqui para a primeira escaramuça amigável da nossa conversa. Porque é
vamos
assim.
Ver.
Aqui vamos. Entre Resident Evil 1, o original, o primeiro jogo, começou esta história toda.
Ah, ok. Vai mesmo ser, ok.
Vai ser. E o remake da GameCube. Eu digo da GameCube para nos orientar aqui, claro, que é também aquele que hoje pode jogar na Steam, na PS4, na Xbox.
Sim,
mas entre
sim,
o remake, que já agora, dos mais incríveis remakes da história dos jogos de vídeo, epá, que o Papa nos abençoe, porque realmente é uma coisa extraordinária, é um remake incrível ainda hoje, sobretudo com os controlos modernos da versão HD que saiu recentemente, é hiper jogável, muito divertido, fantástico.
Faz a diferença, faz toda a diferença, os controlos.
Nós não sabemos se o Resident Evil 1 ou o Resident Evil Remake ganhará aqui a nossa contenda. Sabemos que se um deles ganhar, pode ser apenas um, não é? Portanto, temos que excluir um deles. Portanto, vamos já para isso. Eu quero fazer-te uma proposta e depois quero ouvir-te.
Okay.
Eu proponho. Aí está, já falámos em heresia, não é? Isto é muito bíblico e muito...
Sim, está, muito apocalíptico, sim.
Mas Resident Evil Apocalypse, não é? Também é um filme de Resident Evil.
Sim. E é muito bom com aspas.
Sim, é fantástico. Claro que sim. Eu proponho excluirmos desta votação o primeiro Resident Evil, o original. Porquê?
Original.
Ao contrário de todos os outros remakes de Resident Evil, já falaremos sobre eles, portanto, isto não acontece nos outros, mas eu acredito sinceramente que o remake do Resident Evil 1 eclipsa a existência do jogo original. Eu acho que tu não precisas de voltar a jogar o primeiro Resident Evil, a não ser por nostalgia, por curiosidade histórica, claro, alguém que nunca tenha jogado quer experimentar o jogo, obviamente que sim, mas eu acho que tu ficas muito satisfeito e muito bem servido se escolheres jogar apenas o remake do primeiro. E isso, imagina, alguém que vai hoje começar a explorar a série, não é? Jogar o remake do primeiro e pode dizer adeus ao jogo original. Eu acho que o remake supera o original em todas as dimensões. Escolhe uma, supera tudo. Design de áudio, música, mecanicamente é mais prazeroso jogar, graficamente, óbvio, naturalmente é melhor também. A história foi também mais enquadrada no contexto narrativo Resident Evil na época em que foi lançada, em 2002, e para onde a série estava a ir. Eu, por exemplo, eu gosto muito mais da Jill no remake do que no original, enfim. As dobragens são melhores, embora lá está, a dobragem do original é muito engraçada, mas não é melhor que a do remake. Portanto, eu acho que o remake do 1 eclipsa o jogo original e devemos manter o remake na contenda e, atenção, com uma espada no coração, digo-te que, e proponho que possamos eliminar o jogo original. O que é que te parece? Estou a ser demasiado ambicioso ou não?
Não, nada ambicioso, porque realmente é aquilo que tu disseste. Eu acho que de todos os remakes, e nós vamos falar deles, não é? Eu acho que é o único que, é como tu dizes, tu podes jogar o remake e tens a melhor experiência. Um Resident Evil 2, 3, 4, existem diferenças de conteúdos e de abordagem que acho que faz sentido jogar tanto o original como o remake. Neste caso, não. E custa, realmente custa, mas nós temos de ser objetivos. O Resident Evil Remake é excelente em todos os níveis e muito melhor que o original. Até a nível da forma como equilibra as zonas e interliga algumas das zonas, apesar disso de utilizar as mesmas zonas do original.
Sim.
Parece que é tudo novo, e só o facto de eles conseguirem ter criado algo novo com novas salas, por exemplo, nós temos aquela sala exterior, uhum, ou aquela zona exterior com os cães, onde vamos buscar o apito do cão. Uhum. Acho que essa zona, se existe no original, é tão diferente que eu nem sequer a consigo reconhecer, mas pronto, até interliga duas zonas da mansão. Sim, não, é sim. Tudo melhor. Até o design da mansão. Existem caminhos novos, eles alteraram certos atalhos, brincaram um pouco, depois introduziram novos inimigos também, como o Crimson Head. Existem novos modos. Agora a versão HD, como tu disseste muito bem, os controles modernos funcionam perfeitamente com os ângulos pré-definidos. Eu tenho um carinho enorme pelo primeiro Resident Evil. Eu comecei mesmo por esse Resident Evil. Mesmo pelo primeiro.
Opa, também,
mas
eu.
Não. Uhum. Temos de ser objetivos.
Sim.
Eu até faço já um spoiler. Pouco há que passe este Resident Evil original para mim.
O remake também acho. Mas percebes a minha proposta? É exatamente nesse sentido.
Percebo,
eu acho que ambos adoramos o primeiro e começámos ambos pelo Resident Evil original. Mas se mantivéssemos os dois até ao fim da discussão, nós escolheríamos ambos o remake. Não. Portanto, ganharia sempre o remake ao primeiro.
Ganharia sempre o remake. Ver. Portanto, sim, se nós temos que colocar o coração de parte, né, e dizer não, faz sentido. Objetivamente é o Resident Evil Remake.
E atenção, só para reforçar uma ideia. Melhores remakes sempre, uma coisa que tu disseste, o remake é tão incrível que potencia ideias do original muito melhor. Por exemplo, a questão da Lisa Trevor, não é? A Lisa Trevor no remake é das, eu não vou dizer vilãs, antagonistas, digamos assim, porque ela bate com um pau na cabeça, não é? Mas é das personagens mais... Torna-se no remake uma das personagens mais trágicas da série. Aquele puzzle das máscaras para mim também é fantástico e é
dos primeiros grandes puzzles, sim.
Enfim, é o Barry, eu adoro, por exemplo, eu acho mais piada, mais uma vez, desculpa insistir neste ponto, há voice-over e ao voice acting, ao trabalho de voz do ator do Barry no Resident Evil original do que
sim.
No remake, eu acho que no remake é um bocadinho mais sóbrio, um bocadinho mais sério, mas a personagem também é melhor. O Barry no remake é melhor que o Barry no original. Portanto,
não, sabes porquê? Estava a ouvir e estava a pensar, porquê é que são diferentes? Porque eles no original, a mudança do Barry é tão surpreendente porque não está minimamente preparado. É muito do nada, é do género, pera, o Barry está-me a trair, mas por que é que o Barry vinha-me trair? Ou já nem lembro se o Barry trai. Não, trai. No original também faz isso.
Sim, sim.
Faz, não faz?
Acho que faz, sim, se não falhar.
Eu até fico baralhado porque entretanto aquela ideia.
Mas ele para ti, naquele momento, ele é um personagem cómico. Ele é um
é
o tio Barry, não é?
É o nosso parceiro que quando ouve um barulho saca da sua magno e dispara antes de passar se é um gato ou se é um zombie, não é? No remake, não. O remake, se nós formos a ver até a interpretação Eu não sei se, foi por, se eles captaram por movimentos na altura, mas pela própria representação do modelo, nós notamos sempre, ou reparamos mais, na dúvida do Barry. E sentimos mais a pressão em que ele está de estar a trair a Jill e estar a enganar a equipa dele, porque o Wesker, pronto, tem a família refém. Sente-se mais isso, portanto, torna-se uma personagem um bocadinho mais humana e também um pouco mais trágica, porque ele não pode não fazer aquilo.
Sim, e desculpa o clichê, mas é uma personagem mais tridimensional no remake, pronto. E o Barry é só um exemplo. Já agora, uma curiosidade histórica, tu saberás isso, mas não sei se os meus ouvintes sabem e podem gostar de ouvir. A razão pela qual as vozes no original, no primeiro jogo, são tão iconicamente más, foi feito em cima do joelho, não é? Quer dizer, é porque todos os atores, todos sem exceção, foram contratados pela Capcom assim num casting quase feito no Starbucks, na rua. Eram pessoas, eram estrangeiros, que viviam, não sei se em Osaka ou Tóquio, sinceramente, não sei, mas viviam no Japão, e que foram contratados para este trabalho de voz, porque eram de voz e também filmaram, não é? Aquela opening, aquela cena de abertura, porque eram estrangeiros e porque falavam inglês. Basicamente é isso. A atriz que faz a Jill já falou muito sobre isso, o Barry também.
Os fãs encontraram alguns dos atores. Sim, achei isso muito interessante há uns anos.
Pá, e é absolutamente hilariante, percebes? É hilariante, quer dizer, o Barry, o ator que faz o Barry era um homem, um senhor que vivia por lá e que foi simplesmente contactado para fazer a voz e a personagem num videojogo, que é algo que ele nunca tinha feito, percebes? É uma coisa completamente
é muito interessante por causa da relação, e isto conhecerás melhor a cultura japonesa certamente que eu, mas é muita relação entre o Japão e o Ocidente, não é? Não sei se é uma espécie de inocência que existe na forma como eles abordaram esse casting.
Sim.
Nós temos de ter alguém, qualquer pessoa, obviamente, que vai ser vão ser bons atores. Nós precisamos ter esse flarezinho internacional, porque isto é um filme de Hollywood, não é? Eu estou a vê-los do género super motivados para fazer isso, sabes?
E muitas das coisas que foram gravadas foram escritas por pessoas japonesas que falavam e que se conheciam
como
macarrónico. E atenção, como o meu japonês é macarrónico, percebes? Isto não é uma crítica às pessoas, só que de facto não é. Nos anos 90 estas coisas não se faziam com o profissionalismo e atenção ao detalhe que se fazem hoje. Portanto, eu acho que.
Não.
Que há este charme, percebes?
É isso que eu ia dizer. E eu defendo isto muito em relação. Eu às vezes apelido os anos 90 como o design do faroeste, porque onde valia tudo, mas havia esse charme de bora tentar fazer coisas. Temos dinheiro, porque os jogos não são caríssimos, e basta vender às vezes 50 mil unidades e nós já estamos a ter lucro. Bora fazer coisas, bora tentar. Olha, por que não fazer uma intro com atores e um boneco a fingir-se de cão no meio de umas silvas quaisquer? Bora fazer isso. É Resident Evil.
Enrico! Nunca mais esqueço o Enrico. Bom, enfim, sai desta ideia, desta mini conversa aqui, João, que o Resident Evil Remake é um jogaço com J maiúsculo e fica por agora na discussão. Vamos cortar mais um, e agora eu vou deixar-te falar, porque eu vou propor um corte que me magoa ainda hoje, porque sabes que eu sou o maior defensor que eu conheço, e não estou a brincar, sinceramente, até com pessoas, não é? Fora de Portugal, ex-colegas e amigos não portugueses, eu já falei sobre isto, e mesmo assim continuo a ser a pessoa que mais defende este jogo. Eu adoro Resident Evil 3 Remake. Eu acho que o remake de Resident Evil 3...
Já quis falar do Code Verónica.
Não, okay. Esse acho que vai ficar um vídeo mais tarde.
Okay.
Mas o remake de Resident Evil 3, que é um dos jogos mais recentes da franquia, como tu sabes, saiu há pouco tempo, 2000,
sim.
A memória. Eu acho que é excepcional, porque lá está. Da mesma forma, é muito diferente do remake do primeiro, porque não eclipsa a existência do original, neste caso o Resident Evil 3 original. É um jogo muitíssimo diferente. É a versão arcade do Resident Evil 3. É um jogo ultra vertical, que tem um dodge fantástico, tem a melhor mecânica de esquivar da série, para mim. É fantástico. Aliás, faz parte, eu sou um grande consumidor e apoiante e fã de speedruns, e ainda hoje os speedruns Resident Evil que me dão mais gosto ver e às vezes tentar, eu faço isso com os amigos da brincadeira, são os Resident Evil 3 Remake, porque é o primeiro grande jogo arcade de Resident Evil. É um jogo vertical, sempre em frente, bate o teu tempo, a arma certa no mundo certo para o boss certo, e é mais curto.
Sem dúvida.
É um jogo muitíssimo mais curto que o Resident Evil 3 original. Não tem localizações icónicas do jogo original como a Clock Tower, vemo-la lá ao fundo, as pessoas criticam muito o jogo por isso, mas tem momentos fantásticos. Esta Jill do Resident Evil 3 Remake é a minha Jill. Esta é a Jill que eu queria. Eu queria que a Jill se tornasse nesta Jill, sabes? Eu gosto muito, muito da caracterização da personagem. É uma opinião minha, não sei se vais concordar ou não, mas gosto
não,
dela.
Não, concordo.
E de todos os jogos que eu tenho aqui, que me sobram na listinha que tenho à frente, é daqueles em que eu me divirto mais a jogar. Curiosamente platinei, porque acabei tantas vezes também, mal seria. Gosto muito, muito, muito do Resident Evil 3 Remake. Agora, dito isto, Resident Evil 3 Remake é uma representação máxima ou superlativa daquilo que um grande jogo Resident Evil deve ser? Concordo que não. Eu percebo que as pessoas digam que o 3 original é mais Resident Evil, é mais survival horror, é mais tradicional e mais completo. E, por exemplo, não me custa concordar, se chegássemos a esse ponto, e acho que não vamos chegar à nossa conversa, João, que o remake de Resident Evil 4 é superior em quase tudo ao remake de Resident Evil 3. Portanto, eu nunca votaria em Resident Evil 3. Eu só gosto muito deste jogo. Pronto. Portanto, tenho muita pena em propor que ele seja eliminado, mas concordo e acho que deve ser. O que é que te parece?
É uma escolha complexa, porque eu adoro o Resident Evil 3 Remake. Adoro, adoro, adoro. Apesar de, como tu disseste, apesar de considerar os outros dois remakes melhores, eu acho que este é o que eu volto mais vezes. Uhum. Porque é isso que tu disseste, é um jogo muito vertical, é um jogo muito acessível, é muito rápido, é muito conciso. Eu acho que é muito equilibrado nesse sentido. Acho que é um excelente filme de ação. Às vezes, como eu o descrevo, é um jogo que não perde tempo. É um jogo que não tem gordura absolutamente nenhuma. Tudo o que está lá faz sentido e eu acho que foi criado... lá está, as pessoas acho que têm uma visão muito negativa sobre o jogo e olham para o jogo como a ausência de algo. Eu olho para o jogo e penso mais não falta nada. Eles escolheram literalmente retirar partes que no original podem ser um bocado consideradas como side missions quase. Como por exemplo, será que nós precisamos tanto do Clock Tower no 3?
Obviamente é icónico, sabe?
Essa sequência. É icónico. Mas para a experiência que o Resident Evil 3 Remake quer proporcionar, faz falta. Eu acho que eles foram corajosos em tirar certas coisas e em criar um jogo absolutamente equilibrado e absolutamente divertido. Epá, e custa-me. Eu tirava... Eu se calhar, não sei se é o próximo que queres falar, mas eu tirava primeiro o Resident Evil Code Veronica, mas se eu tiver que escolher entre o 3 original e o 3 Remake, torna-se... realmente, este assim é uma enorme facada também no meu coração, porque, eu vou sempre gostar mais dos originais, eu vou sempre gostar mais do Resident Evil 3 original.
Pronto.
Porque eu adoro a experiência survival horror clássica, que o 2 e o 3 especialmente aperfeiçoaram, e, este é difícil. Desculpa, Rui, eu sou eu a ouvir este podcast, porque o Rui é da nossa equipa, o Rui é da nossa equipa, e eu gosto tanto da Jill, já agora, fica aqui uma piadola, eu gosto tanto da Jill que eu acho que gostei mais do Resident Evil Death Island, o último filme, por causa dela, porque eles utilizam a mesma
que é esta Jill,
é esta Jill. Canonicamente, porque o Death Island acho que é canon, portanto, não sei como, já nem me lembro nem que aquilo se insere bem, mas acho que é depois do Resident Evil 5 e antes do 6, é isso.
Mas João, já agora um grande abraço para o Rui, que já foi aqui citado muitas vezes, tenho saudades de ter
ouvido. Se eu citar muitas vezes, ele fica convencido.
Por isso é que este formato, deste formato, não é? Que eu tenho aqui dos melhores jogos, é um bocadinho cruel para quem escolhe, como nós, mas é divertido este exercício. Não sei se estás a achar, eu estou divertido muito. Porque
é
estimulante, porque repara, o exercício que eu estou a fazer contigo não é criticar ou pôr para baixo o Resident Evil 3 Remake. Eu já te disse que adoro este jogo. Só que, de facto,
certo.
Eu acho que nem eu nem tu vamos escolhê-lo como o melhor Resident Evil de sempre. Percebes?
Portanto, não.
tirar o penso já, sabes, para ver se a ferida está seca, tiramos-lo já com força assim, que dói um bocadinho menos tirar-te com força.
Sim, eu percebo.
É mais por aí.
Eu percebo.
Porque eu, por exemplo, pessoalmente, e já vamos falar sobre isso, qualitativamente e do ponto de vista puramente, sabes, pessoal, eu escolheria Resident Evil 2 e Resident Evil 2 Remake à frente, colocaria à frente Resident Evil 3 Remake numa eventual escolha se chegássemos a esse ponto. Portanto,
também,
sabes o que eu quero dizer? Se nós sabemos que ele vai ganhar, podemos cortá-lo já. Portanto, é um bocadinho isso. Portanto, concordas então?
Concordo, e agora surpreende-me lá com o próximo.
Não, mas vamos ficar aqui, porque tu já... Deixa-me lançar-te aqui um gancho, porque o 3 Remake já foi.
Sim.
E o 3?
Original.
O 3 original. Porque eu devo dizer que da trilogia original, portanto, o primeiro jogo, o 2 e o 3, foi o que me marcou menos. Mas foi o jogo que, ao longo dos anos, eu descobri, não é? E fui rejogando várias vezes. Até joguei a versão PC também, há pouco tempo. E é um jogo que me diverte, mas nunca me convenceu muito. Eu acho que... E desculpa voltar ao 3 Remake, mas eu acho que Resident Evil 3 estava à espera do remake. Eu gostava que esta experiência fosse... Já na altura sentia um bocadinho mais vertical, um bocadinho com menos gordura, como tu dizes. E eu acho que Resident Evil 3 tem muitas coisas que eu... E desculpa dizer-te assim, mas pá, sinceramente não gosto sequer. Não é que tenham sido mal executadas ou não, mas não gosto. Como, por exemplo, a esquiva da Jill. Esquivar-te aos zombies que te atacam. É uma, foi uma, na altura era uma mecânica nova, não é? Que foi implementada para aquele
jogo. Sim.
Epá, mas conceptualmente eu gostei muito de saber isso, mas quando fui jogar a coisa não me satisfez. Sabes? É muito difícil.
Sim, porque parece que é só estar a carregar num botão e às vezes funciona.
E outras vezes não funciona. É muito aleatório. E eu acho que isso parte um bocadinho o jogo. Porque eu sinto que os adversários, os zombies, enfim, e até os mapas, a forma como os corredores são desenhados tendo em conta ou assumindo que tu vais dominar essa mecânica. Porque às vezes, no Resident Evil 3, não é? Tu és muitas vezes atacado por muitos zombies ao mesmo tempo e eles querem que...
Sim, o número de zombies é muito maior em comparação com o ICO 2, sem dúvida nenhuma.
Sabes o que eu quero dizer? Ainda hoje, jogando Resident Evil 3 original, eu sinto-me mais vezes frustrado do que satisfeito mecanicamente. Eu acho que não há aquela injeção de dopamina no cérebro como tenho, por exemplo, no remake do 3. Portanto, lá está. Tendo em conta tudo isto e sabendo que, atenção, há coisas boas em Resident Evil 3, obviamente, não é? Porque tu falaste da Clock Tower, eu também. Por exemplo, tu definiste ou descreveste a Clock Tower como uma side quest. Eu percebo o que tu queres dizer, mas é icónico por uma razão. Aquilo, de facto, é interessante o que acontece ali. Tens algumas one-liners também muito fixes do I'll Give You Stars, não é?
Não, mas essa é assim, essa está no patamar, calma lá, está...
Sim, não, isso é...
intocável no canon do Resident Evil.
Não, e é isso, e tens uma Jill que começou a agitar aqui a maré e começou a tornar-se numa das personagens mais interessantes da série. Mas eu não sei o que é que tu achas,
sim.
Eu nunca escolheria Resident Evil 3 como o grande Resident Evil, o melhor Resident Evil, portanto, na minha, para mim, o meu voto é cortá-lo já por essas razões todas. Diz.
Sim, lá está, mantendo este pensamento mais frio e objetivo, sem dúvida nenhuma que nunca será, pelo menos para mim e para ti claramente, nunca será o melhor Resident Evil que nós já experienciámos. Mas ao contrário de ti, por acaso é um Resident Evil que eu tenho um enorme carinho e foi um Resident Evil que eu joguei imenso na altura. E pronto, outra curiosidade, outra historieta pessoal que eu posso contar, é que eu tive acesso a este jogo na versão japonesa, porque eu tinha a consola desbloqueada. Um amigo meu arranjou o Biohazard 3, portanto não é Nemesis que eu joguei o Last Escape.
Eu joguei essa versão no PC, eu tive acesso a essa versão no PC.
Ah, que interessante.
Lembro-me então... do título, do som, do tudo.
Enfim, sim, é incrível. E eu, então, eu nunca aprendi a ler kanji, nem pensar, mas eu reconhecia já os símbolos e já dominava tanto o jogo, que eu acabei o jogo várias vezes na altura, que estar em japonês ou não, para mim já era igual.
Ótimo.
Portanto, eu tenho este carinho enorme pelo jogo, mas... conceptualmente, nota-se que é um jogo um pouco a ficar cansado da fórmula. Eu acho que Resident Evil 2 fez tanta coisa bem que o 3, acho que chegaram a um ponto em que pensaram para onde é que nós vamos a seguir. Uma das respostas foi, como tu já disseste, ação. A ação leva a como equilibrar os cenários mais lineares com mais inimigos. Ok, temos uma mecânica de desvio. Ok, mas isto não é o suficiente. Se calhar o que vamos ter que fazer é reduzir um pouco os cenários para zonas. Zonas mais restritas. Portanto, se nós formos a ver a cidade de Raccoon City, não é muito extensa, é até bastante pequenina. Sim. Temos de quê? Três zonas principais em Raccoon City, depois passamos logo para a próxima zona. Qual é que é? É logo a Clock Tower? Não. Eles vão para onde? É para o hospital?
Eu acho que o hospital não. É depois.
Exato. Pronto, mas realmente não é o Resident Evil clássico. Cuja forma esteja mais aperfeiçoada, sem dúvida nenhuma. Acho que é uma experiência, acho que é uma tentativa de perceber para onde é que a série pode ir a seguir. Acho que é um passo importante na série.
Sim.
Para chegar ao Code Verónica e ao 4, mas eu acho que é muito isso, acho que é uma experiência, acho que é um passo. Tanto que agora existe esta conversa toda do remake, é um jogo incompleto, o remake é um jogo muito mau, mas esta conversa existia com o original.
Sim.
O original, as mesmas queixas que fazem ao Resident Evil 3 remake, são as mesmas que nós ouvimos durante anos para o original. Não está completo, faltam zonas, é mais ação, é mais rápido, é mais linear.
Houve, portanto... E este jogo nem era, certamente saberás esta história, mas...
Ah, sim, a história de que... Sim.
Não era suposto, este jogo era suposto ser uma side story, como o Code Verónica foi. O Code Verónica que nós tivemos na Dreamcast, originalmente foi pensado para ser o Resident Evil 3, ter literalmente esse número no título. Não foi apenas, porque Sony tinha um acordo de edição, não é? Um acordo com a Capcom, que dizia que todos os títulos numerados da série tinham que estar na PlayStation.
Ah, sim, eu já li. Sim, eu conheço essa história.
Foi apenas por isso, porque tu quando jogas, sentes que há aqui uma tentativa de redefinir a Jill também como uma heroína da ação e, não é? Colocá-la...
Até as one-liners tinhas falado.
Sem dúvida. Colocá-la como uma das personagens centrais, interessantes da história, do IP, da série. Mas é sobretudo isso. Não há aqui... Percebes, por exemplo, o Nemesis é mecanicamente interessante, de facto. É assustador e tudo mais. Mas, narrativamente, é um bocadinho também isolado, percebes? Não há... Enfim, portanto, eu não sei se o 3... Eu sei, aliás, que nós, nem eu nem tu, escolheríamos o 3. Nunca escolheríamos o 3, nem o remake, como o melhor Resident Evil da história. Portanto, vou carregar aqui no Delete, Shadow Resident Evil.
Sim, podes fazer Delete, sim. Porque, lá está, são jogos que eu tenho um enorme carinho. Mas o melhor, infelizmente não consigo chegar aí.
Não. E mais uma vez, perdão, eu arrisco dizer que eu não colocaria Resident Evil 3 original no meu top 3. Resident Evil nem favoritos nem melhores.
Agora com os remakes a coisa torna-se um bocado mais estranha.
Pois é. Pois, pronto, mas... ainda nos restam aqui alguns títulos. Como tu já disseste, e os nossos ouvintes também, João, eu estou a saltar um bocadinho aqui na timeline, na cronologia da publicação dos jogos, das eras em que foram lançados, só para tornar a coisa mais dinâmica, e não estamos presos não é? A essa linha cronológica. E eu queria já, imediatamente, e sem qualquer lamento, sabes? Sem qualquer problema, propor que pudéssemos já eliminar o Resident Evil Village. Já. Porque o Resident Evil Village não está no top 10 dos meus Resident Evil favoritos. Eu acho que foi...
Meu Deus, a sério?
Não. Porque eu gostei muito do 7, já lá vamos. O Village, para mim, basicamente, é o Resident Evil 4 da Wish. Eu acho que o Village tentou recuperar a iconografia, sabes, da aldeia, do Resident Evil 4, do isolamento. Sentias também jogando Resident Evil 4, tudo isso tentou recuperar e falhou. Eu acho que no Village correu quase tudo mal. É uma manta de retalhos, é um conjunto de experiências, João, e de bosses e de áreas coladas, sabes? Assim com super cola, umas às outras. Literalmente, até o hub principal do jogo é assim. É literalmente aquele hub onde está o Merchant, não é? E depois vais para uma área e para outra. Portanto, parece que está literalmente colado ali para tentar criar o jogo e unificar uma experiência. E não funcionou. Eu acho que por isso eu ri-me mais vezes do que me assustei na cena, na área, na casa, digamos assim, da Benevento, não é? Daquela aquela parte mais assustadora, mais tradicional da coisa. Gostei dos puzzles, mas achei aquilo quase hilariante. O Heisenberg é a pior batalha de boss de Resident Evil desde Resident Evil 5, não, desde o 6, desculpa, que não temos nada assim tão mau, acho que é completamente on rail, sabes? Parece-me, quando perco, apetece-me pôr mais uma moeda na máquina porque parece que estou num rail shooter. Aquilo é uma coisa.
Um rail shooter, sim.
Enfim, o famoso Homem-Peixe é completamente... Já me esqueci do nome dele. Portanto, é isto. Eu, como fanático Resident Evil, esqueci-me do nome do Homem-Peixe. Do Boss Peixe. Quer dizer,
Também não me recordo. Alfredo?
Não importa. Assim. É esse o meu ponto. Não há, é um boss completamente inconsequente e uma personagem inconsequente. Depois tens... A única coisa que funciona, minha opinião, claro, quero ouvir-te, muito bem em Village, é a Lady Dimitrescu e aquele primeiro contacto com o jogo, não é? Portanto, a mansão da Lady Dimitrescu, ou o castelo, é um castelo, acho eu, não é?
É um castelo.
Essa fase é muito mecânica e estruturalmente emula aquilo que tu sentias a explorar as mansões e castelos, enfim, nos jogos clássicos da série, sim. Eu acho que é lindíssimo também visualmente essa zona, esse nível, digamos assim. E aquilo funciona muito bem. Mas acaba muito cedo. Tu derrotas muito cedo a Lady Dimitrescu, que ela torna-se completamente irrelevante ou praticamente irrelevante para o resto da história.
Sim, foi uma surpresa, sim.
Exatamente. E daí para a frente, a partir da morte da Lady Dimitrescu, até rolarem os créditos, epá, eu só... Sabes, aconteceu-me a pior coisa que pode acontecer num jogo para mim, João, sobretudo numa série que me diz tanto a mim e a ti também, como Resident Evil, que é, eu só estava à espera que acabasse. Eu não me lembro. Após o castelo, João, é tudo. Sabes? muito medíocre, mais uma vez, eufemismo para te respeitar, muito medíocre, no mínimo medíocre. E, portanto, jamais eu colocaria Village, quer no meu top 3 Resident Evil, portanto, proponho que o possamos cortar, mas, por favor, já sei que gosto do jogo. Diz-me coisa.
Não. Eu gosto do jogo e é, obviamente, vamos cortar. Não é o Resident Evil, apesar de se esforçar para ser o pop-ri, ou por assim dizer, do Resident Evil, que é tudo, tem todos os cheiros, todos os aromas possíveis que simbolizam a série. Acho que faz isso melhor, por exemplo, que o Resident Evil 6, porque o Resident Evil 6 também foi nessa demanda de se vocês jogarem este jogo, vocês jogaram todos os tipos de Resident Evil possível. E nós temos que isso é mentira. Agora, este é o primeiro momento, e eu não quero alongar muito, mas este é o primeiro momento onde me podem apontar o dedo e chamar-me hipócrita, porque eu gosto do Resident Evil Village exatamente pelas coisas que tu apontaste como negativas, acreditas? É a primeira vez que nós estamos em completamente a campos opostos, porque eu gosto da experiência e eu gosto do facto de ser tão inconstante, sabes? Eu fui sempre surpreendido pela loucura ou pela estupidez que vinha a seguir, e eu abracei completamente este lado. Epá, é um jogo onde nós temos homens loucos. Estás a perceber? E é do género, ok, eu já percebi. O nosso herói, spoilers, é um homem blur. A única diferença, e eu acho que se calhar, não sei se foi por ter jogado Resident Evil 7 primeiro, se foi por a forma como eu comecei a abordar certos géneros como o terror, entretanto com a idade, não sei, eu só sei que mas é um bocado, é o mesmo que será que ver um filme de cinema italiano dos anos 70, do Lucio Fulci ou do Mario Bava, onde tu nunca sabes para onde vai, é o espetáculo que, às vezes que interessa, não é a história, e eu acho que eu senti muito essa aura no Resident Evil Village, e eu abracei por completamente, e depois pronto, eu gosto muito da mecânica, eu apercebi-me também através do Resident Evil Village, que eu adoro o sistema monetário / compra de evoluções ou de armas, começou com Resident Evil 4. É preciso que eu adoro isso. Eu pensava que não adorava, eu achava que, não, eu sou um clássico fã de Resident Evil, eu gosto da experiência clássica de Survivor. Não, eu gosto realmente deste lado arcade que nós temos também aqui no Village. Epá, e não sei, acho que a história é tão exagerada e é tão ao mesmo tempo macabra que eu, epá, não sei, eu abracei muito. É daqueles jogos que tu me disseres, eu não gosto do Village, eu percebo que tu não gostes do Village, não há, estás a perceber, é de género, eu percebo tudo o que tu me digas, mas é aquele jogo onde eu desculpo tanto problema.
Sim,
eu desculpo tanta coisa, no Village, é de género, mas a filha é cortada aos bocados e colocada em jarros, exato, é fixe. Há um bebê gigante atrás de nós, porque ele tem por causa que é uma representação dos medos do próprio Ethan. Eu acho que o único grande problema para mim do jogo, em parte, é a side story do Chris. Não sei bem o que é que o Chris está lá a fazer. Eu não percebo porque é que o Chris recusa.
Mas João,
com o Ethan, não percebo.
Desculpa interromper-te. Eu acho que a Capcom também não percebe. Eu acho que ninguém percebe o que é que o Chris está lá a fazer. Ninguém percebe também, nada.
Tem de lá estar. Ele tem de lá estar. Essa parte eu realmente não defendo. E eu não defendo o Ethan como protagonista. Eu não gosto dele nem no set, nem no Village. Eu acho que ele é apenas um avatar para a quantidade de vezes que nós dizemos what the fuck, que é isso que ele diz a maior parte das vezes. Oh, meu Deus, o que é isto? Mas que raio é que é esta porcaria? Pronto, somos nós a chegar no Village. Portanto, eu percebo, mas mecanicamente, a nível de estrutura, eu abracei imenso o Village. Obviamente que eu acho que não é perfeito, e é por isso que nunca estaria na discussão para ser o melhor Resident Evil. Pá, mas é, para mim, olha, é a mansão desde assombrada,
sim,
bem feita. Estás a perceber de género? Venham divertir-se! Há um homem peixe! Há um homem robô! Há uma mulher, há uma vampira no castelo! Estás a dizer? É um bocado, sim, esta vibe que eu tenho de Resident Evil Village. Só que, claro, é tudo menos Resident Evil até, em algumas partes.
Não, epá, eu sou totalmente stan da Lady Dimitrescu, não me interpretes mal. Agora, vamos concordar em discordar, pronto, realmente, eu acho...
É isso, temos que concordar em discordar.
Percebes, tu gostaste mais da execução que eu, fantástico. Agora, há uma coisa que tu disseste com a qual eu me identifico, só para fecharmos aqui o Village. O facto, a vertente, a veia arcade, não é? Eu elevei tanto Resident Evil 3 Remake, essa parte arcade que eu gosto tanto, não posso discordar isso agora. eu diverti-me muito a jogar, por exemplo, o modo Mercenaries do Village. É pá, claro.
Ah, também. Claro. Também, nós já temos falado do Mercenaries, mas sim, eu gosto muito de Mercenaries.
É dos meus favoritos até, do Village, da série. É pá, sem dúvida. É giro pegar naquela caçadeira kinética e tal. É giro pegar naquela caçadeira e disparar contra lobisomens. É giro, é divertido. Agora, uma coisa que não... Por exemplo, tu não falaste, ou falaste muito pouco, sobre isto no Village. A narrativa é muito importante. A história, o fio condutor, a narrativa do Resident Evil é importante para fãs como nós. E a do Village é...
Certo, certo.
É literalmente a morte da experiência Ethan.
Um pouco, sim.
Epá, a Rose, a filha dele, teve um DLC, não é? Quer dizer,
ainda não joguei o DLC.
Pronto,
pá,
então não vou dizer-te calhas. Nada. Mas, okay. Enfim, sabes? Fico-me por estas reticências, enfim.
Ok, ok.
Depois, além da Lady Demetress, o que é que tu tens? O Chris? O que é que está a fazer o Chris ali? Ou seja, a Mia, eu adorei a Mia no 7. Agora no 8, epá, enfim. Portanto, é um jogo que realmente não... Percebes o que eu quero dizer? É interessante em algumas coisas, mas não para não, mas Resident Evil.
Repara, o facto de eu ter falado pouco na narrativa, acho que é um argumento a favor da tua opinião.
Sim, sim, sim.
É de género, não há muito para falar. Eu gosto da casa da Benedicta, não é?
Benevento, sim.
Benevento, é isso, desculpa. Eu adoro essa sequência, mas lá está. São trechos, parecem short stories. Todas coladas, short não stories sei. De terror clássico da Universal.
Mas tu não sentiste, por exemplo, essa parte da Benevento que era a Capcom a tentar injetar um Silent Hill, sabes? Uma horinha e meia de Silent Hill num Resident Evil de ação na primeira pessoa. É estranho, não achas?
Um pouco, mas eu não posso ir contra as minhas emoções naquela altura.
Não,
foi a primeira vez que eu vi aquele bebê monstruoso.
Sim.
Nada vai bater esse momento, sabes? Gente, para mim é o suficiente para eu adorar logo essa sequência,
okay.
Porque eu fiquei, e eu não sou uma pessoa de ficar perturbado com jogos de terror, eu adoro jogos de terror, eu estou constantemente, todos os meus amigos acham que eu sou sádico, ou masoquista, porque eu realmente gosto de me assustar com este tipo de jogos. E foi daqueles momentos em que foi tão perturbador a imagem, que eu tive que fazer pausa, foi daqueles momentos em que eu fiz pausa e disse, ok, o que é que eu acabei de ver? E depois quando sentimos que ela anda atrás de nós, ainda pior.
Eu só queria sentir que se tu está, e percebi que sim, já disseste isso de resto, que estás confortável em cortá-lo, percebes o Village?
Não, sim. Pronto, não, okay, tem que ser cortado. Existem jogos muito melhores.
Pronto.
Temos que seguir, sim.
Vamos seguir já para o vizinho, para o 7.
Esse podes falar. Esse dou-te mais a palavra a ti, se quiseres.
Então, tu não tens. Não conheces o jogo,
eu,
não.
Diz-te. Eu gosto do jogo, eu joguei o jogo várias vezes. Mas não é o jogo... Lá está, é um jogo que eu acho que é bom, mas eu não tenho uma grande relação de proximidade com ele. Gosto imenso da primeira fase do jogo. Como, pronto...
Da casa, não é?
Sim, acaba por ser normal para quase todos os fãs. Eu acho que é muito sólido. E a parte também com na casa no pântano, aquela casa mais pantanosa com os bichos, eu também aprecio. Mas é um jogo que eu não penso muito, sabes? Eu não me recordo...
Curioso.
Geralmente dele, sim.
Curioso teres mais memórias ou mais afinidade com o 8, com o Village, do que com o 7.
Lá está, porque às vezes é uma pessoa fácil. Leva-me uma montanha russa e eu, olha, eu lembro-me da montanha russa, lembro-me de estar divertido.
Pô, estás a bater palmas, não é? O caminho todo.
É isso, eu bater palmas o caminho todo e dão-me pipocas. E eu sim, sou muito fácil de comprar.
Não. Curiosamente, aquilo que, não é, a intimidade que tu tens com o 8 e aquilo que tu sentiste no 8, eu senti com o 7, pá. Porque eu sempre que falo de Resident Evil 7, eu tenho que dar props e aplaudir e agradecer ao meu amigo Pedro Magalhães do N3Cast, para quem envia um grande abraço também. Porque ele, meses após o jogo sair, na altura que o 7 saiu, ele foi-me enviando mensagens dizendo: Daniel, tens de jogar isto, tens de jogar o 7. Eu sei que tu és muito tradicional no teu gosto de Resident Evil, não gostas muito da primeira pessoa, não é? E o jogo parecia-me mais uma experiência ocidentalizada, João. Do Resident Evil,
sim, foi afastando. Sim.
Pá, eu em primeira pessoa em Resident Evil é uma coisa que sempre me fez espécie. Ele foi insistindo e de facto eu depois comprei a Gold Edition e joguei. Epá, e é maravilhoso. De facto, porque é um jogo que, sendo na primeira pessoa, também é um bocadinho mais ironicamente claustrofóbico. Tu sentes-te muito preso naquela casa, sobretudo na fase inicial do jogo, como tu dizes. E tem as mecânicas de puzzle dos Resident Evil originais, sobretudo do primeiro. Eu acho que o Resident Evil 7 é o melhor e maior eco do Resident Evil 1, do original e do remake, mas sobretudo do original, da história do Resident Evil. De todos os Resident Evil, é aquele que mais se parece ao original, pelo menos na proposta mecânica e estrutural, percebes? É um jogo de puzzles. É um jogo de puzzles. Basicamente, de puzzles Resident Evil, sabes? Pôres uma gema vermelha numa estátua qualquer para depois libertar uma shotgun plástico e depois pões a shotgun plástico num recipiente para recolher a shotgun verdadeira. Isto é Resident Evil 7 e é Resident Evil 1, ok? Portanto, é uma experiência purista de Resident Evil. E depois, aconteceu uma coisa no Resident Evil 7, lá está, gostei. Mais uma vez, já sabes aqui o meu padrão de gostos com Resident Evil. Adorei a música, o cenário, o ambiente, aquela... Parece que há sempre uma... Não sei se tu sentiste isso, já percebi que tu jogaste menos, mas eu senti no 7 quase uma camada de umidade e de sujidade.
Ah, não,
no ecrã, quase um filtro, percebes? É quase um filtro de imagem, é apaixonante. E gostei muito dos vilões, pá. Muito mais do que o 8. O 8 parece que foi feito em 3. Parece que foi o meu filho a escrever o 8. Ah, lobisomens e vampiros e coisa. O 7, tens o Jack, pá, aquele pai da família que é. Lutas com ele várias vezes, é aterrorizador. Para mim, é um grande vilão do Resident Evil. É quase o Nemesis, sabes? E o Mr. X, mas mais humano,
fala com emoções. Serve esse propósito,
Tens a mãe também, que depois se transforma ali numa espécie de inseto muito Resident Evil. Tens um dos melhores puzzles do Resident Evil moderno. É feito pela personagem, pelo filho da família, o Lucas, que te coloca numa sala especial.
Da sala. Dos
parabéns, não é? Do aniversário.
Sim.
Que é um dos melhores puzzles modernos do Resident Evil, na minha opinião. Portanto, é um jogo que me fascina. E hoje, curiosamente, se me dissesse assim, vais jogar um Resident Evil aleatório, agora só para matares, sabes, para matares aqui a sede do Resident Evil, eu consideraria instalar o 7, até que recebeu, já agora recebeu uma versão next-gen gratuita recentemente, para quem já o tinha, como eu, e é um jogo que eu quero voltar a acabar, voltar a explorar. Gosto muito, muito. O meu problema do 7 é que é o que gosto menos da lista dos jogos que faltam aqui. E acho que não é tão bom como os restos.
Estamos a chegar à fase crítica.
Percebes? Portanto, a minha proposta é cortar já o 7, porque todos os outros são basicamente obras-primas deste género. O 7 é um.
Vai ser interessante agora, vai. Sim. Mas diz isto que
eu Mas concordas então cortarmos o 7? Eu só queria louvar aqui o jogo antes de cortar.
Concordo. Não. É um bom jogo por todos os motivos que tu apontaste. Eu concordo com eles todos. É a mesma questão de eu não tive uma relação tão próxima com a segunda metade do jogo. Acho que a primeira metade é muito forte. Eu gosto desse lado sujo, asqueroso e úmido que tu apontaste, mas eu acho que isso depois perde-se muito ao longo da campanha. E acho que é muito por aí.
Eu sei que temos que avançar.
É fogo para mim a campanha.
Mas só uma última comparação, não resisto, João, entre o 7 e o 8, e a razão pela qual eu gosto muito mais do 7, mais uma razão, é que, por exemplo, no 8, como tu disseste, é mais arcade, no sentido em que é mercenary, sabes? É disparar contra lobisomens. Tu não estás tantas vezes tão preocupado com a gestão da munição, dos tiros que te restam para disparar e tudo mais. O 7 estás, como no Resident Evil 1. Estás mesmo. Mesmo. Tipo,
Sim. O foco não é o combate. O foco não é mesmo o combate.
E já agora ficam...
Há pouco.
Exatamente. Ficam... Bem, sim, não é. Mas ficam com... É mais a gestão. Exatamente. Como nos primeiros Resident Evil. Mas eu fico um convite da minha parte para ti, uma sugestão. Eu sei que temos ambas vidas ocupadas e tu provavelmente não terás tempo para jogar tudo. Mas...
para voltar ao Resident Evil 7.
Se quiseres jogar... um Resident Evil moderno, em 4K, por exemplo, com a versão PS5, com uma construção moderna, sabes? Mas que emula tudo aquilo que tu gostaste nos primeiros Resident Evil, joga o 7 na dificuldade Madhouse, que é a mais alta. E tu tens aqui uma das melhores experiências puristas do Resident Evil. Agora, lá está. Todos os outros estão na lista, para mim, são superiores por várias razões. Mas, enfim, ótimo.
Adeus.
E o Ethan não me incomodou já agora no 7. Incomodou-me no 7. No 8. Portanto, 7 adeus. Agora, eu quero ouvir-te falar um bocadinho, João, sobre Code Verónica. Porque eu já percebi que tu tens irritações com o Code Verónica. Pelo menos
eu tenho muitas irritações com o Code Verónica.
Fala-me delas.
O Code Verónica deve ser o equivalente para muitas pessoas do Resident Evil 0. Aquela coisa de, eu adoro este jogo, mas ao mesmo tempo eu tenho uma raiva enorme ao Resident Evil 0. E eu senti isso com o Code Verónica. É um jogo que eu gostava de aprender a amar, se me permitires esta frase de música pimba, porque eu não compreendo. Lá está, é um jogo que é a mesma coisa que o Resident Evil 6, mas do lado bom, que é volta e meia, eu passo exatamente pelo mesmo processo. Eu apetece-me jogar um imenso Resident Evil Code Verónica. Eu recordo-me jogar, eu nunca joguei na Dreamcast, joguei A primeira vez que joguei foi quando saiu para a PlayStation 2. Pá, recordo-me de estar a jogar com o Mix, recordo-me de adorar toda aquela primeira parte também do jogo, a parte onde chegamos com o submarino. Pá, toda essa parte, pá, adoro. Mas depois o jogo tem uma sucessão de escolhas que eu acho que são tão irritantes. Por exemplo, o respawn para mim dos zombies é algo que me cansa profundamente. A história, eu também não adoro a história do Resident Evil Code Verónica. Eu acho que existem ali momentos, quando nós não conhecemos o jogo, que são pitfalls enormes para um jogador novato, onde rapidamente podemos ficar sem conseguir progredir no jogo. E tu sabes a sequência que eu estou a falar, a segunda passagem da Claire para o Chris, nós não nos precavermos e se não colocarmos as armas certas,
sim,
no
sim,
baú,
sim,
o Chris
sim.
Não tem maneira de lutar contra a Verónica, né, renascida. E eu acho que é muito isso. Acho que é o tom em si, o foco na ação, através do respawn de inimigos, e estes momentos que podem parar com completo o avanço da campanha. Por terrestre, eu adoro os cenários, gosto muito da Claire nesta versão, gosto das armas que eles introduzem neste jogo, gosto de alguns inimigos que eles introduzem. Por exemplo, eu até gosto do Bandersnatch, acho que é assim que eles chamam, que é o monstro que estica os braços. Gosto da batalha, curiosamente, contra, ai, qual é o nome do inimigo, aquele que tem, que está com os olhos vedados, nós temos que acertar no peito.
Ah, sim, não me lembro o nome, mas sei perfeitamente. Sim, sim, sim.
Pronto, eu adoro essa batalha, porque se nós tivermos acesso à espingarda, a batalha ganha outro dinamismo, porque nós temos a possibilidade de acertar no ponto fraco e tirar-lhe mais dano. Podemos, por exemplo, também atirá-lo para fora do cenário, se não me engano. Portanto, lá está, é um jogo que tenta ser mais aberto a nível de abordagens de jogo, mas depois falha coisas que eu acho que me irritam um pouco. Isso é uma coisa muito pessoal, sabes?
Não, então,
a navegação para mim no jogo é frustrante por causa dos eternos respawn de monstros. E
portanto, deles. Aquilo que te afasta de Code Verónica são mais os problemas técnicos e estruturais que outra coisa, não é? É mais essa
pouco,
questão.
Sim, é um pouco a história. É um pouco a história. Nunca adorei a história do Code Verónica.
Sério?
Mas sim, mas é mais isso. É mais a questão estrutural. Não, eu acho interessante a questão dos irmãos. Mas a forma como está contado, sempre relacionei-me pouquíssimo.
Mas tu não achas... Desculpa, pareço um produtor de música pop hoje, não sei o que é que se passa comigo, mas vou recorrer a esta expressão mais uma vez. Tu não achas icónico? Tipo, a forma como a Verónica, enfim, como os irmãos são apresentados, aquela questão quase bipolar, esquizofrénica, a forma como as cutscenes ocorrem, tu sentires sempre durante o jogo que alguma coisa está mal, sabes? Alguma coisa... Eu quando jogo com o de Verónica, mesmo com o de Verónica HD, ou X, eu tenho instalado isso no Series X, jogo de vez em quando, sempre, mesmo sabendo o que aí vem, eu estou a jogar com a Claire, sabes, naqueles primeiros momentos, e alguma coisa está mal aqui. Não é só a Umbrella, não é só o vírus, não é só isso. Não é só a vertente Biohazard. Alguma coisa não bate certo.
Ok, sentes que há algo mais nefasto que vai
nefasto
além da história
da Umbrella. É o único Resident Evil que parece uma peça de teatro. Eu sinto que estou à espera que alguém levante a cortina, sabes, o véu, que há qualquer coisa aqui. E há, de facto, porque depois tu no fim descobres a esquizofrenia, não é? Portanto, que há, de facto, aqui... duas personagens, que é apenas uma personagem, mas são duas, mas não sei, enfim, aquela confusão toda. Agora, é um jogo mais humorístico, não é? Porque o twist, a forma como os personagens e o vilão são tratados quer dizer, hoje não é? É para rir. Tu tens, por exemplo, o voice acting, o trabalho de voz mais engraçado desde o original. Steve, lembras-te do Steve? Come on, Claire, Steve.
Lembro-me, então não me lembro do Steve, claro que me lembro.
O Steve é irritante. Este Chris do Code Verónica não é o meu Chris favorito também. Agora, eu gosto muito da Claire. Da Claire no Code Verónica.
Gosto, também gosto da Claire. Sim.
Mas pronto, mas vamos avançar. Já percebemos que tu nunca votarias em Code Verónica para
o meu
Resident Evil. Eu também acho que não
é. Amor-ódio.
Eu gosto muito mais da Code Verónica do que tu, mas não vamos explorar mais, porque nunca ganharia a nossa votação. Portanto, vamos cortá-lo.
Vamos aos grandes, não é?
Agora, João. Agora é que temos aqui um problema. É assim, restam-nos Resident Evil Remake, Resident Evil 2, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 4 e Resident Evil 4 Remake. Eu queria propor-te que nós possamos curar aqui os remakes e tentar escolher entre o remake e a experiência original naqueles que nos restam para depois chegar ao top 3 final.
Sim.
E no top 3 final fazemos uma escolha,
exato. Pronto. Alguém nos salve. Sim.
Alguém nos salve. Quem nos ouve, por favor, tira uma bolha, porque está muito difícil. Pá, entre o 4 e o 4 Remake, João, o que é que nós fazemos à nossa vida?
Eu digo-te a resposta mais rápida possível. Para mim, é o 4 Remake.
Tu mantens ou cortas o 4?
Eu mantenho o 4 Remake. Tiro fora o original. Eu tenho uma relação estranha com o original. Eu gosto muito do jogo, mas se eu te disser que joguei mais vezes o Resident Evil 5 do Resident Evil 4 Remake, 4 original, eu não estou a mentir. É verídico. Eu não... É o 4, foi aquele jogo que eu terminei há muitos anos atrás. Pá, isto é o quê? Quando eu comprei para a PlayStation 2, 2004, 2005, joguei e foi um jogo que, ok, eu gostei muito do que eu joguei, mas um pouco como 7, arrumei-o. Ok, tá bom, gostei do meu tempo. Depois voltei ao jogo e é de género, há qualquer coisa aqui que eu não estou a apreciar. Algo que me aconteceu, por exemplo, que não me aconteceu com o Resident Evil 5. Eu sei que é estranho, eu como fã, esta opinião, eu estou completamente fora da estratosfera, parece que estou completamente enlouquecido, mas eu nunca tive uma relação de proximidade com o Resident Evil 4. Agora, com o Resident Evil 4 Remake, meu Deus, o quanto eu adoro esse jogo.
É fantástico.
Eu adoro tudo aquilo que o Resident Evil 4 Remake faz. Mas pronto, passo para ti, se calhar é mais fácil fazer desempate.
Não é a questão de desempate, temos aqui uma dificuldade, pá. É que, sabes...
Concordas com o que é o original?
Não, é que nós temos que decidir. Nós, para excluirmos um deles, temos de decidir o que é que... Tu já decidiste, não é? Pronto, para o teu voto...
Já estou a dizer, já estou.
Eu tenho que decidir...
Estás a falar contigo próprio.
O que é que importa mais para mim numa experiência Resident Evil? E coisas como, por exemplo... Desculpa estar a insistir nisto, porque realmente é importante para mim em Resident Evil. Coisas como o humor, o tom da história, da narrativa, das personagens, importam para mim. E no Resident Evil 4 Remake, que é um jogo fabuloso, um dos melhores do ano passado, naturalmente, pá, é absolutamente incrível, e já joguei bastante desde então... Eu senti falta disso. Eu acho que o Resident Evil 4 Remake, na tendência dos novos Resident Evil, é muito sério. É um jogo muito sério. É muito... As personagens levam-se demasiado a sério, sabes? Tu tens uma Ashley muito mais humana do que no original. Eu gosto mais do Louise no Resident Evil 4 Remake do que no original. Gosto mais de algumas personagens. Mas, por exemplo, o Silas, eu não me lembro quase... Eu acabei o jogo duas vezes. Duas e meia, depois ainda joguei mais um bocadinho. Eu quase não me lembro da caracterização do Salazar no remake.
Sim, é um problema.
Um problema, percebes? O Salazar no Resident Evil 4 original é magnífico. É delicioso. É o Freezer. É o Freezer do Resident Evil. Absolutamente icónico, sabes? E divertido, engraçado e ameaçador. Atenção. Tu, quando lutas contra o Salazar no jogo original, tu queres mesmo derrotá-lo. Estás farto dele. É irritante. Enfim, portanto, estou dividido. Agora, portanto, isso é uma coisa. Agora, se quiseres pensar em qual é o melhor jogo tecnicamente, é o remake. O remake passa a ferro todos os pequenos problemas do 4 original, como, por exemplo, muito importante. E as pessoas esquecem-se disso hoje, porque as pessoas jogam Resident Evil 4 Remake e esquecem-se dos problemas de controlo do 4 original, ok? Era difícil, às vezes, controlar o Leon. Até apontar, não podias... andar e disparar, o comando da GameCube não era... Funcionava bem no jogo, mas também não era muito bom para aquela experiência, na minha opinião. Enfim, era mais difícil controlar o Leon em 2005 do que foi em 2023. Portanto, mecanicamente, o 4 Remake é muito mais delicioso, é muito mais bem construído. Portanto, eu vou, como gosto muito de ti, vou respeitar o teu voto e vou também para o 4 Remake, embora tenho que dizer-te que Ilha Deserta, João... Tanto um como o outro, sabes? Tanto um como o outro.
Não, isso... Eu percebo. Eu estou mais em paz com a questão de gostar mais do Resident Evil 4 Remake, até por causa da jogabilidade, como tu apontaste muito bem. Acho que a questão, por exemplo, o uso da faca... Só a introdução, por exemplo, de uma coisa tão, tão simples como o baixar-nos, acho que deu toda uma nova dimensão à jogabilidade do Resident Evil. Apesar de que eu continuo a preferir, e tu fizeste muito bem a mencionar há pouco, continuo a preferir, se calhar, o Dodge do Resident Evil 3 Remake. Acho que fazia ainda mais sentido neste Resident Evil 4. Mas são estas pequenas coisas que eu acho que o jogo equilibra muito bem. E eu gosto, e eu sei que eu estou-me a contradizer, mas eu já gosto mais do tom sério. Gosto deste Leon mais marcado, mais herói marcado, por ter sido obrigado a seguir esta carreira militar e a enfrentar novamente este tipo de criaturas, este tipo de problemas bioquímicos que lá está, que se cruzam no seu caminho, coitado, desde 98 que ele não tem descanso. mas eu aprecio aqui, realmente no Village acho que consigo desculpar melhor a questão do tom mais humorístico, ou mais exagerado também, não propositadamente, se calhar humorístico, eu percebo, sim, mas aqui eu já aprecio a seriedade da situação e os cenários. Olha, lá está, novamente temos este regresso cá muito pelo engine, o regresso destes cenários mais molhados, mais sujos, parece que se sente mais o odor, sabes, daquela aldeia, e, que eu não sinto tanto no original, mas concordo contigo em relação aos vilões, acho que os vilões não têm grande presença. E depois, não sei se jogaste o Separate Ways com a
não, ainda não joguei.
Pronto, não, então, joguei, olha, pronto, estamos trocados com
exato,
também não vou contar uma coisa, mas sim, pronto, okay. Mas também existem lá algumas coisas que eu também não aprecio totalmente, okay, mas gosto bastante do DLC também.
Pronto, mas então temos aqui o 4 remake a representar a experiência 4, sim, e de sim, facto sim, disseste uma coisa muito importante, por exemplo, a faca no 4 remake, o sistema de parry é incrível.
Sim, só isso é mesmo muito
bom. É um jogo mais agressivo, quer que vás para cima dos adversários, é mais
sem dúvida
ainda. Portanto, é, lá está, aqui numa não é? Quando, já sabes que eu sou um bocadinho assim, quando há... Quando não consigo eu próprio decidir-me, vou sempre pela experiência que me diverte, pelo menos agora, mais e o 4 Remake mantém-se. Portanto, 4 Remake é o primeiro aqui finalista da contenda. Agora, temos a discussão que eu mais temia nesta conversa contigo, João. Resident Evil 2 versus Resident Evil 2 Remake, pá. Diz-me alguma coisa, ajuda-me. O que é que nós fazemos aqui? O que é que se faz? O 2 é um dos jogos da minha vida,
aqui?
Top 10 da minha vida, marcou-me. Eu não gostaria de Resident Evil como gosto. Não teria esta conversa contigo se não tivesse chegado Resident Evil 2. É um jogo monumental.
Não, sem dúvida.
Um jogo monumental.
Não, sem dúvida. Nisso, nós podemos ter as nossas diferenças em relação a alguns momentos da série, alguns capítulos da série, mas partilhamos esse amor pelo Resident Evil 2 original. E eu concordo contigo. Eu acho que não seria tão fã de Resident Evil se não fosse a aventura do Leon e da Claire. Acho que é o jogo que cimentou na minha mente o que era um Resident Evil, o que era um survival horror e o que é que eu gostava dentro do género. Aquela experiência para mim, epá, eu acho que sem querer, eu acho que estou a chegar à minha resposta, Daniel. Eu acho que o original é demasiado importante para mim,
é,
e acho que faz muitas coisas bem. Eu adoro o remake quando eu joguei, aliás acho que até foi o primeiro 10 que eu dei no Glitch Effect.
É fantástico, é um jogo incrível, atenção.
É absolutamente incrível a forma como eles conseguiram imaginar o jogo para uma nova perspectiva e os zombies terem todo aquele dano visual, e são zombies muito mais implacáveis e mais indestrutíveis até, portanto parece que nunca estamos bem seguros quando estamos a jogar aquele jogo. Mas o original é o original, é equilibrado a nível de cenários. A música, olha, tens falado mais da música do que eu. A música de Resident Evil 2, pá,
é melhor, é a melhor da série, para mim é mais icónica.
Melhor da série, não. Pá, sem dúvida nenhuma. Portanto, level design, música, até as personagens, a história em si, a forma como os puzzles são feitos, é tudo, para mim, é tudo, pá, inesquecível. Tudo. Até o puzzle com as peças de xadrez, porque vai só saber porquê que existem ali peças de xadrez. Mas, pá, incrível.
João, eu estou a pensar naquilo que tenho dito e ouvir-te falar e quase consigo imaginar algumas DMs ou e-mails de ouvintes dizendo: mas espera aí, vocês quando falaram de Resident Evil 2 não estavam a cumprir o propósito do episódio, estão a falar da vossa experiência.
Que era da questão da objetividade.
Mas eu quero... Mas atenção, eu acho que o que tu disseste também acaba por ser objetivo, porque eu acho objetivamente, que Resident Evil 2 é a experiência clássica, tradicional, definitiva de Resident Evil. É, dos Resident Evil clássicos é o mais impactante e é, declaro já, o melhor. É o melhor, é absolutamente extraordinário. O 2 Remake é fantástico, é incrível, é um dos meus jogos favoritos dos últimos 10 anos. Agora, como tu disseste, e como nós já falámos sobre na comparação do 3 versus 3 Remake, é muito diferente da experiência original, no sentido em que é mais vertical, é mais um jogo de ação, é um jogo um pouco diferente. Tem até elementos visuais, claro, mas elementos narrativos diferentes também, como tu sabes, muda algumas coisas.
Sim.
A experiência original, portanto, é complementar. Não é como o remake do 1 versus o jogo original, já concordámos aqui que o remake do 1 eclipsa o primeiro. O 2 e o 2 Remake vivem de mãos dadas. São experiências que eu, como fã, revisito de quando em vez para ter kicks diferentes, para ter experiências diferentes.
Sem dúvida, faço mesmo. Sim.
Portanto, são jogos, são experiências diferentes e são as duas incríveis. Eu também voto no 2 original porque é mais importante para a série e porque neste género clássico de survival horror é um melhor jogo de survival horror do que o 2 Remake. E acho que é um representante fenomenal.
Sim, olha, é isso mesmo. É mais survival horror do que... Eu acho que o 2, se calhar a abordagem do 2 Remake é mais comum hoje em dia, menos surpreendente do que o original como, enquanto survival horror. Portanto, nós estamos a fazer distinção entre jogo de terror, sim, e survival horror, que acho que é preciso fazer, sim, a nível até de gestão de inventário e afins, são géneros que, lá está, é um subgénero que acho muito interessante. Eu acho que, lá está, sim, eu estou contigo, eu acho que o original é a forma aperfeiçoada. Acho que eles no segundo capítulo conseguiram logo chegar ao tom entre terror com elementos asiáticos, mas dentro da estrutura ocidental ou hollywoodesca de um filme de terror com zombies. Acho que tudo está no ponto. As personagens clichê, o chefe que afinal é um traidor, o repórter que está atrás do mistério em Raccoon City, a forma como o vírus se espalha por Raccoon City, acho que são tudo elementos soberbos mesmo no jogo.
Sim, portanto, é fantástico.
Os meus jogos favoritos também de sempre.
Sempre.
Aliás, acho que o meu até é top 3, até, sou sincero.
Ok. O meu é top 5. Mas sim, é o meu favorito.
Estamos lá.
É o meu favorito e eu vou fazer o meu melhor neste último trecho de conversa que temos, João.
Sim, para chegamos agora.
Para não deixar que a minha preferência, porque Resident Evil 2 é o meu Resident Evil favorito, que deixe, não é? Que eu me deixe levar pela preferência. Não, enfim. Bom, restam-nos três, João. Resident Evil Remake.
Top 3.
Resident Evil Remake, Resident Evil 2 e Resident Evil 4 Remake. Eu vou já propor uma coisa.
Força.
E tu vais. Se me quiseres chamar nomes, força, depois ponho um bip por cima.
Ah, ok. Tenho direito a bip.
Eu vou propor que nós possamos excluir um e depois cada um faz um voto nos dois que restam.
Tá bem.
Só então... para ser mais, sabes? Viver no limite, meu caro. Viver no limite. Vamos a isto.
Eu acho que sim, qual é que vamos excluir, mas diz lá, qual
tem,
é que achas que
tem que ser, tem que ser, só porque é muito recente. Nós ainda não temos, ainda não passou tempo suficiente para que o Resident Evil 4 Remake possa marinar a nossa memória e na nossa opinião, não é? Como fãs da série também. Eu acho que destes três, o Resident Evil 4 Remake é o que tem mais problemas no sentido em que não honrou todas as coisas que eu gostaria de ter honrado. Deveriam ter sido honradas, enfim, da experiência original, como por exemplo a questão do humor e dos vilões, e acho que no momento em que saiu, no ano em que saiu, portanto 2002, o remake, 98 ou 7, 8 acho eu, o Resident Evil 2 e 2023,
sim, 8, sim.
O Resident Evil 4 Remake, eu acho que nos anos em que saiu foi o menos especial. Tu não tinhas nada como Resident Evil Remake em 2002, não tinhas nada assim. Não tinhas nada, então em 98, quando sai Resident Evil 2 original, não tinhas nada assim. Tu próprio disseste isso, foi absolutamente marcante naquela época. E o 4 Remake, já tinhas o 2 Remake, já tinhas o 3 Remake, já tinhas o motor RE Engine a funcionar e é uma emulação mais conservadora, também mecanicamente, do que o 4 trouxe. Percebes o que eu quero dizer? Portanto, por isso, e é só um voto, não concordes comigo. O meu voto é excluir o 4 Remake. E atenção, eu digo-te isto a chorar. Tu não estás a ver, estão a cair lágrimas.
Sim.
Mas eu voto excluirmos o 4 Remake e deixarmos o...
Não, eu tenho que concordar. E acho que deste bons motivos para o excluirmos. Acho que realmente é um jogo que ainda não passou... Não só não passou pelo teste do tempo, como é como tu disseste. Acho que não é a bomba evolucionária que o original foi. Nem com o Resident Evil 1 e nem com o Resident Evil 2. Dois originais, também Resident Evil Remake e o Resident Evil 2 original foram. Acho que é muito isso, acho que é um excelente jogo, um dos melhores jogos a nível mecânico da série.
Sim.
Acho que é um jogo que para mim, por exemplo, ultrapassa completamente o original, mas em comparação com os outros dois, porque nós temos que pensar assim, quando nós pensamos em Resident Evil, nós, se calhar fãs mais antigos, nós já temos que começar a pensar que existem gerações mais recentes, já não somos os putos. Para nós, o que é um Resident Evil? O que é que simboliza um excelente Resident Evil? E eu acho que o Resident Evil Remake e o Resident Evil 2 respondem melhor a essa questão do que o Resident Evil 4.
E dão duas respostas diferentes, não é?
São duas respostas diferentes. Sim. Mas a questão é que eu acho que o Resident Evil 4 Remake simboliza mais o que ainda poderá ser uma forma de analisar Resident Evil, sim, mas eu acho que a nossa geração especialmente, e se calhar a geração a seguir, quando se pensa em Resident Evil, não se pensa nestes ângulos pré-definidos e nos ângulos e nos cenários pré-renderizados e toda essa experiência de terror que hoje em dia, já agora, é muito difícil de imitar. Nem todos os estúdios que tentam fazer homenagens ou que tentam reaproveitar este estilo clássico do survival horror conseguem fazê-lo tão bem. Apesar de toda a experiência e de tudo, toda a história que já se conhece, ou que se absorveu por osmose, mesmo assim é difícil chegar a certos ângulos e a certos momentos que tanto o remake como Resident Evil 2 conseguiram fazer há 20, 30 anos atrás, ah, quase.
Houve parte do meu coração dizer isto, mas adeus Resident Evil 4 Remake.
Ah, já vai, tem de ser.
Fica aqui um convite aos nossos ouvintes, epá, pelo amor de Deus, joguem Resident Evil 4 ou 4 Remake. Joguem estes. É uma experiência transformadora, é fantástico. Mas de facto, João, chegamos sem aqui aos últimos minutos da conversa, temos de tomar uma decisão. Restam
temos de tomar uma decisão. Sim.
Resident Evil Remake e Resident Evil 2 original. João, faz as honras.
Eu não sei, eu estou numa posição muito injusta para ti, porque para mim eles estão nos dois no mesmo patamar, portanto, eu já ganhei.
Não.
Seja qual for, ganhou, eu já ganhei.
Vou surpreender-te, porque eu também estou. Portanto, eu sinto muito feliz com o facto de termos chegado a este ponto, não é? A estes dois últimos jogos. Eu acho que são recomendações extraordinárias e vamos acertar, independentemente da escolha que tivermos.
Não, é isso, nós já acertamos. Agora temos de saber se acertamos para um lado ou se acertamos para o outro. Mas vamos pensar assim, se calhar. Vou-te propor uma coisa.
Diz.
Qual dos dois seria mais fácil de recomendar a alguém que nunca jogou Resident Evil?
É exatamente esse o meu ponto. Porque eu sei que já te fiz a minha escolha, sabes?
Sim.
E eu fiz a minha escolha porque a acessibilidade importa. E porque
importa muito mesmo.
Importa-me, diz-me tu também se concordas comigo ou não, tens de concordar, mas importa-me recomendar hoje um jogo que simbolize, ou que seja o porta-bandeira de uma série, que nós possamos definir como o melhor da série, não é? Que seja acessível e fácil de jogar hoje, como foi, ou como era, na época em que foi lançado. Interessa-me ter um jogo que tenha, neste caso Resident Evil, a série Resident Evil, que tenha tudo aquilo que eu e tu gostamos em Resident Evil. Algum humor, por acaso nenhum destes tem tanto como outros que falámos. Mas algum humor,
não, por acaso não,
personagens icónicas, check, claro. Vilões icónicos, check. Os dois. Localizações icónicas, check. Música icónica, tudo icónico.
Tudo.
Mas eu acho, e atenção, Resident Evil 2 é o meu favorito dos dois, mas eu acho que o Resident Evil Remake é mesmo o melhor remake que eu já joguei na minha vida. Eu acho que é o ponto de partida perfeito para qualquer fã de Resident Evil, ou que queira fazer-se fã, não é? Começar agora a jogar Resident Evil. É mais acessível, mecanicamente mais gostoso de jogar. Nós não falámos
mais
muito...
Mais modernizado. Controls.
Exatamente. Nós não falámos muito dos tank controls, mas a verdade é que existe também uma versão HD nas plataformas modernas do remake que simplifica muito o acesso e o controle das personagens. E isso importa, porque nós estamos a escolher um jogo porta-bandeira. Ora, se é mais fácil jogá-lo, se é mais fácil controlar a Jill, não é? No Resident Evil Remake, do que controlar a Claire no Resident Evil 2 original, nós temos que dizer isso também. E, portanto, eu acho que o Resident Evil Remake é... O 2, para mim, é eterno, mas é o melhor Resident Evil de sempre. É insuperável até hoje, em todas as dimensões. É a experiência clássica, misturada com um bocadinho mais de ação comparativamente ao original, já falámos disso também. Cinematográfica, como o Shinji Mikami cria, sente-se o remake com ângulos de filmes de terror, tu próprio já falaste tudo isso. Graficamente sublime. Tu jogas hoje a versão HD, que é uma versão retocada. São os mesmos assets, como tu sabes.
Tu jogas,
se eu disser, por exemplo, ao meu filho, que não pode jogar, tem 7 anos, mas se eu lhe mostrasse a versão HD do remake a correr na nossa OLED da sala, eu confundiria aquele jogo com um jogo moderno que tinha saído há uma semana.
Um jogo moderno, estou a perceber.
Resistiu ao teste do tempo, passou com distinção e é, na minha opinião, o melhor Resident Evil que pode jogar. Portanto,
Sim, eu também voto e também fazer aqui uma adenda, que é a questão de o Resident Evil Remake é dos melhores contra-argumentos que tu podes utilizar para a questão dos remakes. Porque, por exemplo, eu defendo, já na questão da adaptação, eu defendo que um remake nunca deve ser muito semelhante com o original, porque deve ser uma reinterpretação de algo. Obviamente que não deve ser só isso, deve respeitar também sempre o original. Por isso é que, por exemplo, uma coisa como Resident Evil 2 ou Resident Evil 3 remakes, eu aprecio tanto porque, ok, eles respeitam os originais, mas tentam uma abordagem ligeiramente diferente, ou pelo menos tentam uma... Lá está. Tentam adicionar algo mais à fórmula. Mas o Resident Evil Remake é o exemplo absoluto de um remake fidedigno que mesmo assim consegue adicionar algo novo onde importa, sem desvirtuar nada da experiência original. Ao ponto de, como tu disseste, aliás, suplantá-la ao ponto de invalidá-la por completo, quase. Que é injusto, obviamente, a nível histórico, mas é esse tipo de remake, não é? É o remake que faz tudo mesmo super, super bem e é fiel ao original. Agora, como é que eles fizeram isto?
Eu, não sei. Eu também não sei,
mas... Eu gosto de Shinji Mikami.
Eu não sei se tu te lembras...
AVE Shinji Mikami.
AVE Shinji Mikami. Eu não sei se tu te lembras, mas este foi um jogo que basicamente validou uma plataforma inteira. Eu acho que as pessoas compraram GameCubes para jogar Resident Evil Remake.
Quer dizer, eu tinha inveja de um amigo meu porque, por causa do Resident Evil 1 e depois do 4, sim.
Sim, do 4. Do 0 também. Já agora...
Sim, o 0 também, mas...
Já agora... Resident Evil 2 manter-se-á sempre o meu favorito por questões artísticas, não técnicas, já falámos sobre isso e porque isso significou para mim. Mas atenção, a melhor versão de Resident Evil 2, já agora, é a versão GameCube. Se puderem jogá-la, tem os loadings mais rápidos, podem saltar os loadings das portas também. A versão Dreamcast é muito quiche e é muito interessante porque tens a barra de vida das personagens no VMU,
no
comando.
É?
Mas enfim, joguem Resident Evil 2, joguem Resident Evil Remake, joga Resident Evil, é o nosso...
É isso que ia dizer, ponto.
Sim, mas o que é que tu achas? Agora que já podemos respirar, já passou o João, já passou. O que é que tu achas da nossa escolha? Eu estou muito contente de termos escolhido Resident Evil
também. Eu também estou muito contente e eu já estava mentalizado para lutar por ele desde o início. Mas é muito interessante. Sim. Mas é muito orgânico sentir que... É muito interessante sentir que organicamente nós vamos parar, obviamente.
Chegamos lá.
Resident Evil Remake, não houve aqui uma grande luta, um grande combate aqui entre nós para dizer, não, isto é melhor, não, aquilo é pior, não, acho que foi bastante orgânica a forma como nós chegámos, apesar de termos gostos diferentes, um pouco diferentes em relação a certos capítulos da série.
Sim.
Acho que fomos bastante bem.
Eu acho que a única coisa que nos separou verdadeiramente foi a questão do Code Verónica, mas mesmo que o Code Verónica tivesse
chegado... E do Village.
Mas do Village,
Village também foi.
Mas o Village tu próprio concordaste que nunca chegaria à fase final da nossa votação.
Pronto, nesse sentido. Okay.
O Code Verónica, se tu gostasses tanto como ele, talvez tivesse chegado ao top 3, top 4, mas também não, acho que nunca ganharia.
Acho que não.
Portanto, muito feliz. Resident Evil Remake é vida. João.
É vida, exato.
Está feito, pá. Que bom foi falar contigo. Finalmente falámos sobre jogos durante uma hora e meia. Que bom.
Espero que sim. Espero que tenha sido divertido. Eu diverti-me. Eu gosto sempre de falar de Resident Evil. Esta é uma série que eu tenho enorme carinho. E chegar aqui à conclusão de que todos deviam jogar o Resident Evil Remake é sempre uma boa, sempre uma tarde bem passada.
É sempre uma boa. E já agora, pessoal, também, quem me ouve, joguem Resident Evil Village. E vão ao Twitter ou ao X onde quiserem dizer que o João tem razão e eu não, e que o jogo é muito bom. Pronto.
Ao contrário, eu estou aberto à discussão.
João, foi um gosto enorme ter-te aqui.
Obrigado,
que não que seja a primeira vez apenas e não a última.
Claro.
E tudo bom para ti, obrigadíssimo pela conversa. Resident Evil para
sempre. Obrigado pelo convite.